Bem-vindos a mais um Primeiro Tempo, edição 45. Às sextas, por esta hora, projetamos aquilo que a próxima semana de futebol nos pode dar, mas também olhamos para a herança dos últimos dias. Vítor Santos, João Nuno Coelho, cá estamos de novo, bem-vindos. Ora bem, o mercado, enfim, o fundamental do mercado, está encerrado, embora formalmente só feche hoje, mas para as equipas que estão na Europa, essas inscrições estão concluídas. Vamos tentar perceber que contas podem ser feitas a partir das entradas e saídas e aproveitaria precisamente o offside. Começaria por aqui, porque vou aproveitar os dois offsides de cada um de vocês. Mas começaria pelo offside desta semana do Vítor, porque tem a ver com um caso concreto no Benfica, uma das saídas.
É verdade. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde João, boa tarde Mário. Tem a ver com a saída do Richard Rios. E eu coloco aqui o Richard Rios no nosso fora de jogo, mas se calhar este fora de jogo é mais abrangente e já vamos ver porquê. É certo que o Richard Rios não sai definitivamente e sai até sem cláusula de venda. Ou seja, é rigorosamente um empréstimo, creio que na ordem importa para o Benfica cerca de 4 milhões de euros, o que permite abater uma compra. O Richard Rios foi o jogador mais caro da história do Benfica. Custou cerca de 27 milhões de euros e fez na época passada, não obstante estar numa época de adaptação à Europa, e se há jogador que se precisa de adaptar ao futebol europeu, ou que precisou, foi o Richard Rios, porque foi um jogador que até adulto, até ao início da idade adulta, jogou futsal. Nós percebemos que ainda há ali alguns vestígios, por assim dizer, não, nada contra o futsal, ainda há ali alguns vestígios desse tipo de jogo. O futebol brasileiro não é exatamente o futebol português. O Rios tinha outra liberdade, se calhar o processo defensivo também não era assim tão importante. Não vamos aqui estar aqui com sofismas. Não é a mesma coisa falhar um passe no campeonato português ou na Liga dos Campeões ou no campeonato brasileiro, e o Richard Rios a esse nível teve que melhorar muito e acabou, na minha perspectiva, bem à época. O que é certo é que teve no Benfica três treinadores e acaba por sair nesta época emprestado. Tratando-se de um investimento do jogador mais caro da história do Benfica, é evidente que temos aqui uma espécie de flop, olhando assim pela rama. Porque se formos olhar mais a fundo, se calhar não é tanto assim. O Richard Rios marcou 8 golos e fez 6 assistências na época passada. Em muitos jogos foi o grande motor do futebol do Benfica, que não foi propriamente assim tão atrativo como devia, na perspectiva, olhando para aqui na perspectiva daquilo que as bancadas pretendem e a exigência do Benfica. Mas ele marcou 8 golos, fez 6 assistências. Nunca na carreira tinha conseguido números desta dimensão. Se associarmos também à importância que ele foi tendo ao longo da época no processo defensivo, ou há aqui algum problema, eu não consigo perceber, atendendo a que o Benfica, tendo muitas apostas para o meio-campo, não tenho um jogador com as características do Rios. É evidente que, regressando o Orsens, há ali pontos que se tocam nas zonas do terreno onde se podem movimentar, na minha perspectiva, naquilo que é o melhor que podem oferecer às equipas. Ele não saiu aborrecido, não tenho nada a reclamar com ninguém, disse na hora da saída para o Al Ittihad, mas a verdade é que isto, e é aqui que se torna mais abrangente, faz-nos notar que, depois de Coxo, que também na altura a transferência mais cara, a compra mais cara do Benfica, agora Richard Rios, este tipo de apostas, parece-me, tem que ser apostas que venham com um grau de eficácia muito maior. Ou seja, não podem ser jogadores que o Benfica contrata e na época a seguir está a emprestá-los ou está a procurar vendê-los. Eu não sei se o Richard Rios, se de facto sai por empréstimo porque é um jogador em que o Benfica continua a olhar como tendo um projeto no clube de futuro, ou se sai por empréstimo porque ninguém lhe pegou ao preço que o Benfica exigia. E bem, eu recordo que o jogador também chegou à luz com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Portanto, isso também já evidencia o valor desta aposta. Ainda tem contrato até 2030, mas é assim, por um empréstimo que reduz substancialmente o preço de compra do jogador, para além dos salários que o Benfica não vai pagar, o jogador custou 27, ok, podemos olhar aqui e pensar, contabilisticamente passou a custar 23, mas a verdade é que o Benfica, quando contrata um jogador, se puder ganhar dinheiro, é fantástico, mas eu parece-me que a principal preocupação de todos os dirigentes de clubes que lutam por títulos é quando compram um jogador, é pela vertente esportiva. É evidente que o futebol, sendo um negócio, tudo entra nestas contas. E parece-me que desportivamente estas apostas, tendo um grau de risco, e todas as apostas têm, mas estas um bocadinho mais elevadas, o Coxo foi o melhor jogador na Holanda, não é? Foi o melhor jogador do campeonato holandês quando chegou ao Benfica. Os campeonatos não são exatamente iguais, ou seja, parece-me que é preciso, se calhar o Benfica precisa de repensar um pouco este tipo de aposta, porque com dois jogadores consecutivamente não é propriamente, há um padrão, ou começa aqui a formar-se um padrão que não é muito aconselhável.
É como se costuma dizer, a vida não está para isso. João Nuno, olha, já agora, pegando nisto, eu juntaria agora aqui, até para a vossa conversa, já agora para estender isto aos três grandes que já tiveram que despachar as inscrições na UEFA, aliás, tal como o Braga. Mas, e ainda antes de ir ao teu offside, que tem a ver justamente com os negócios e numa faceta que a mim parece particularmente curiosa, porque este ano fica marcado de uma forma muito significativa numa liga específica, mas já lá vamos mais explicar. Vamos olhar aqui agora para o nosso mercado e eu propunha que, partindo aqui do Rios, não é? Já agora aproveitar a boleia, e que vocês olhassem, tentassem fazer aqui uma espécie de balanço de perdas e ganhos, olhando agora para as últimas entradas. Não vamos falar dos outros, já falámos aqui durante as últimas semanas, mas temos, no caso do Benfica, estávamos a falar, El Caruani, Echeverri e o Palhinha, pronto, enfim, uhum, são os mais recentes. No Porto, Sousa, Gabriel Mec, Jiménez. E no Sporting, Caíque, o Zé Crin, sim, são estes dois, os mais recentes, digamos assim. Ora bem, e agora, João, podes pegar a ponte de jeito, é um pouco indiferente.
Sim, e ainda não, antes de mais, um abraço para os dois e saudações aos nossos ouvintes, claro. Mas não entrando ainda no meu offside, eu penso que as coisas acabam por estar ligadas, ou seja, dá sempre a sensação de que aqueles que são mais cuidadosos a gastar o dinheiro são aqueles que têm menos dinheiro para gastar, e o que está a acontecer em Inglaterra parece ser um bom exemplo de um desvario provocado por haver muito dinheiro para gastar. E, portanto, parece-me que os clubes portugueses, nesse aspecto, estão a afinar bastante a mira, e casos como o Rios e como o Coxo acho que vão ter tendência para ser menos, em menor quantidade, porque eu vejo essa preocupação e vejo uma postura mais cautelosa e que acaba por acertar mais vezes do que no passado, e vamos ver o que é que acontece agora com os casos do Santi Jiménez, obviamente um investimento forte, do Palhinha, também um investimento muito forte, mas à partida parecem contratações com sentido e para suprir necessidades. O meu problema é quando as coisas são feitas de uma maneira mais desleixada, às vezes quase irracional, como o que se assiste, por exemplo, neste momento na Liga Inglesa. Repara, quando vemos clubes como os ingleses, que têm nas mãos um relatório muito recente, que saiu durante o Mundial, mas era referente à época 24-25, em que os prejuízos dos clubes aumentaram 600% em relação à época anterior, e mesmo assim, depois entram no mercado a gastar dinheiro de uma forma quase pornográfica, quase ao estilo de uma espécie de monopólio, do jogo do monopólio, freeze, parece aqui uma espécie de casino privado, porque bateram-se todos os recordes de investimento na Liga Inglesa. Ultrapassou os 4,7 mil milhões de euros mais de 3 mil milhões de libras neste mercado de inverno, de verão, peço desculpa. E realmente as últimas 5 temporadas têm sido sempre a crescer. De tal forma que os clubes neste momento em Inglaterra têm este hábito de apostar essencialmente em jogadores que já jogam na Premier League, partindo da ideia de que a Liga Inglesa é tão exigente que aqueles que já estão têm mais possibilidades de ser bem-sucedidos e, nomeadamente, de serem apostas menos arriscadas. Mas depois vemos casos absolutamente incríveis. Por exemplo, o Wellington Anderson, do Nottingham Forest, começou, ou à volta dele começaram as hostilidades, com 135 milhões de euros por um médio centro. Jovem, é verdade, com muita competência, mas estamos a falar de 135 milhões de euros. Depois, logo a seguir, o Morgan Rogers passou do Aston Villa para o Chelsea por 138 milhões de euros e agora, muito recentemente, o recorde foi batido por Enzo Fernandes, que saiu do Chelsea por 145 milhões de euros para o Manchester City, igualando os números de Isaac o ano passado do Newcastle para o Liverpool. E isto
olhando para isso, quase diria que as contratações para a Liga Portuguesa são praticamente de borla.
Pois são. Exatamente
com esses números astronómicos.
Isto está completamente a tornar disfuncional o mercado. Repara que desses 4,75 mil milhões de euros investidos, em termos de investimento net, ou seja, retirando também aquilo que os clubes ganham, porque também se vendem dentro da Liga Inglesa, também fazem dinheiro, e o saldo é de cerca de 1,3 milhões de euros em Inglaterra neste mercado de verão. Sabes qual foi o investimento net em Itália? 167 milhões e foi o segundo maior. Portanto, entre Itália, 167 milhões e Inglaterra, 1,3 mil milhões de euros, é um fosso que se torna absolutamente...
É outro planeta.
É outro planeta.
É outro planeta.
E, portanto, isto acaba por deturpar por completo a competitividade, sendo que eu também acredito, muito sinceramente, que trocar de jogadores desta maneira também não é forma de tornar as equipas melhores. E não é por acaso que o Arsenal não está sequer nos 5 que investiram mais neste verão e também já não estava antes. Ou seja, e mesmo quando foi para comprar o Jokers, a gente lembra-se bem do que andaram a negociar como se fosse num mercado do norte da África. E, portanto, o Arsenal consegue fugir a esta tendência e é o que tem mais sucesso desportivo. Porque, por exemplo, o Chelsea, que foi o que investiu mais nos últimos anos, continua a estar ausente muitas vezes da Liga dos Campeões. E isso é chocante. E já que estamos a falar de choques, o que dizer, mesmo sendo um jogador português, e que nós esperamos que tenha muito sucesso, o que dizer do Matheus Fernandes, que valeu ao seu clube que desceu de divisão, o West Ham, 98 milhões de euros para ir para o Tottenham, um jogador que está associado a duas descidas de divisão, no West Ham e antes disso no Southampton. E o que dizer, por exemplo, do Liam Delap, que o Nottingham Forest comprou ao Chelsea por 50 milhões de euros e que esteve parado a época passada toda com uma lesão. O Nico Gonzalez, que foi para o Manchester City do Porto por 60 milhões, fez uma época em que passou praticamente despercebido e agora é vendido pelo mesmo valor ao Newcastle. Ou seja, isto está tudo a sensação de que se perdeu qualquer significado prático do próprio dinheiro na Liga Inglesa, completamente divorciado da realidade desportiva mais tradicional, e tornou-se e está-se a tornar uma pura máquina financeira. Os jogadores são tratados como ações transacionáveis e unidades de transação numa espécie de casino privado. E isto, sinceramente, assusta muito. Parece-me que o futebol está a ultrapassar todos os limites do aceitável dentro de um neoliberalismo absolutamente selvagem. E, portanto, eu sei que ficar muito zangado com estas coisas torna-se quase, quase ridículo e patético quando ligamos a televisão e vemos que morrem cerca de 20 mil pessoas por mês na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que obviamente também tem muito de económico e de mercantilista, mas a verdade é que isto, na minha opinião, são tiros nos pés do que o futebol está constantemente a dar, porque se está a transformar de uma dimensão de desporto, de espetáculo, numa dimensão de puro negócio e de puro casino financeiro. E obviamente
nós temos falado aqui muito do Infantino, mas dá para perceber que não é só o Infantino.
Claro que não é só o Infantino. Eu acrescentaria que esta inflação brutal, por assim dizer, no futebol também começa um bocadinho pela entrada da Arábia Saudita, do novo player.
Sim, foi, é verdade, tens toda a razão.
De um novo player que de facto impulsiona ainda mais este tipo de negócio, que às vezes até se cruzam.
Mas olha que eu se calhar para a semana vou falar disso. Aquele fundo, o tal PIF.
O tal fundo,
sim. Não sei o quê, está a começar a fazer marcha atrás em relação a muita coisa.
É cíclico.
E no caso do futebol, exatamente, e no caso do futebol já começaram a ter ao tapete algumas coisas. Mas para a semana, falo disso. Podemos ter uma surpresa aí a prazo.
Também acho que sim. Mas acho que esta época vai haver muitos casos de descontentamento fortíssimo, nomeadamente no futebol inglês, porque está mais do que provado que gastar muito dinheiro em jogadores não assegura boas equipas, e a paciência de adeptos como do Chelsea, do Tottenham, do Liverpool, uhum, que ainda agora gastou mais um saco gigantesco de dinheiro, 130 milhões para comprar o Barcola. E não é só a Inglaterra, o Real Madrid deu quase 140 milhões por um jogador que eu gostei muito no Campeonato do Mundo, mas que chegou ao final do Campeonato do Mundo sem um remate realizado. O Ian Diomande chegou ao final do Campeonato do Mundo.
O problema é que às vezes a gente, João, nós estamos aqui a conversar sobre o tema e de facto o Real Madrid pagou isso. Nós olhamos para muitos negócios que eles não chegam a pagar. Os pagamentos são diluídos no tempo.
Essa, se calhar.
São diluídos no tempo. Isto é uma espécie de bolha, por assim dizer. Eles são diluídos no tempo. Eu posso dar aqui um exemplo rápido. Um jogador é vendido por 35 milhões. Tem uma carreira, faz um ano menos bom em determinado clube. E depois sai por 30. Aqueles 5 milhões o clube pagou. Os outros 30, a dívida passa para quem o compra. Ou seja, este dinheiro circula, é evidente que é dinheiro, o dinheiro não é só físico, circula, mas às vezes não sai do sítio. Não sei se me fiz entender. Pois. Deixa-me só pegar, só muito rápido.
Temos que acelerar. Sim. Ainda fiquei muito a ouvir rápido sobre estas últimas entradas.
Mário, peço desculpa. Muito rápido, só para pegar numa ideia que o João aqui colocou no início da intervenção dele e depois na ponta final, que é o seguinte. Disse ele que muitas vezes investir, ter muito dinheiro para investir e investir nem sempre funciona. E até deu o exemplo do Chelsea.
Em termos desportivos.
É verdade. Não, mas é que é verdade. Olha, eu vou-vos recordar do seguinte. Vocês recordam-se, de certeza, quando eu atirar aqui o tema para a mesa. Nos períodos difíceis, o Futebol Clube do Porto teve as suas maiores conquistas.
É verdade.
Recordo o Futebol Clube do Porto de Mourinho, 2002-2003, que é uma equipa... O Futebol Clube do Porto estava numa situação financeira difícil, não tinha, de facto, muito dinheiro para investir. Chegou o Nuno Valente da União de Leiria, o Paulo Ferreira do Vitória de Setúbal, uma série de jogadores, todos, até a maior parte deles, do nosso campeonato, e o Futebol Clube do Porto ganhou a Taça UEFA e com a base dessa equipa foi campeão europeu.
É verdade. Muito bem observado.
Posto isto, e só tipo perdas e ganhos, o que é que vocês têm a acrescentar em relação a estas últimas chegadas aos três grandes?
Parece-me que o Futebol Clube do Porto e o Benfica estão claramente mais guarnecidos, sendo que o Futebol Clube Porto já tinha uma base de uma equipa campeã. Pois. Vínhamos falando aqui sobre isso. O Futebol Clube Porto teria que contratar um ponta-de-lança em função da mão de obra ou do pé de obra que lá tem. E eu parece-me que... Dissemos aqui há um par de semanas, creio que há três semanas, que o Jiménez acabaria por ser jogador do Futebol Clube Porto. E, de facto, confirma-se agora. Entretanto, também recebeu o Sousa, que é um bom jogador, por empréstimo do Tottenham, porque o Futebol Clube Porto, de facto, precisa, tem carências na lateral esquerda, até em função da lesão do Zaidu. O Benfica, quer dizer, eu quando vejo um jogador com a categoria do Palhinha, um campeão do mundo, a chegar ao campeonato português, seja para que clube for, agrada-me sempre profundamente, porque eu sei perfeitamente, e sabemos todos, que o Palhinha tinha outros mercados, se calhar menos atrativos desportivamente, apesar do campeonato português estar logo a seguir às Big Five, o que também não é pouco. Portanto, é um reforço. Aliás, o Benfica precisou dele. Praticamente, sem treinar em conjunto, o Palhinha deu uma boa resposta. O El Caruani, eu conheço, por acaso conheço bem o jogador, acabou por ficar de fora das escolhas do Mundial. É um jogador interessante, sob o ponto de vista ofensivo, parece-me um jogador muito interessante, e o Benfica, o lateral esquerdo do Benfica, tem que ter profundidade. Eventualmente foi por isso que o Benfica avançou para esta contratação. O Neto ainda não dá as garantias, é um miúdo, com um grande futuro seguramente, na idade dele está entre os melhores do mundo, mas terá que aguardar. E parece-me que o Dal, que por acaso no último jogo até esteve muito bem, não chega. O Echeverri, nós também conhecemos todos, é um jogador cheio de talento. Uhum. É de facto um jogador com muito talento. Se o Benfica, ou se o Marco Silva, vai conseguir extrair o melhor deste jogador, eu não tenho dúvidas que é um reforço que vai ter impacto na Liga Portuguesa. Mas
eu estou de acordo que
é preciso extrair o melhor.
Tudo indica que esses jogadores vão acrescentar.
É preciso extrair o caso, melhor.
O caso do Sporting é o mais...
Era disso que eu... João, só numa penada.
É.
Eu acho que o Sporting, já não tenho dúvidas depois do que fui vendo, vai ser muito competitivo, está recheado de bons jogadores. A minha única questão é aquela que venho colocando há semanas. Como é que se vai rapidamente fazer um conjunto?
Entrar um 10 e ser um 11.
Como vai ser a reação? Vamos ver, estou assim mais na expectativa, por assim dizer.
10 entradas e 11 saídas já não se via no Sporting há muitos anos. E, portanto, vai criar um desafio enorme, desde logo para o seu treinador. E é isso que agora vamos ver, paulatinamente, se ele consegue construir uma equipa com o grau de competitividade. Não é fácil.
Pode dizer-se que o Sporting de Rui Borges começa agora?
De certa forma, sim, porque até agora a herança do Ruben Amorim era muito nítida.
Estava lá.
Os principais jogadores da sua forma de jogar saíram agora, essa é que é verdade. Hummels, Morita, Trincão e Pote, desde logo esses. E, portanto, o que vem a seguir já é da inteira responsabilidade de Rui Borges. E eu acho que, depois da forma como acabou a época passada, com a perda da taça, que eventualmente, se calhar, também está relacionada com tudo isto, acho que foi um grande risco, é um grande risco, mas também é nestas alturas que se vê que se chegam à frente os melhores. E veremos se o Sporting consegue, durante esta temporada, construir uma nova equipa, com novas ideias, e portanto, é um grande desafio. Duvido que dê para voltar a fazer uma Champions à altura da época passada. Vamos ver se dá para discutir o título com o Porto e o Benfica, que me parecem à frente um pouco nesta altura, e não tenho grandes dúvidas. Tentar antecipar, e eu não tenho grandes dúvidas que o campeonato vai ser uma corrida muito intensa entre o Porto e o Benfica, e veremos se o Sporting, se calhar para a saúde do futebol português, seria muito bom que fossem os três a lutar pelo título, mas que também não fossem os três a lutar pelo título praticamente só nos jogos entre eles, e tenho um bocadinho o receio disso. Penso que a tendência é para, com a saída de uma certa classe média de jogadores do Campeonato Português, dos outros clubes, arriscamos-nos a que o fosso vá aumentando e que as equipas fora deste grupo dos três, mais o Sporting de Braga, não tenham qualquer hipótese de lutar sequer pelos pontos com os três melhores. João, esperemos que não seja o caso.
Eu sei que ainda é cedo para falar sobre isso, mas eu que tantas vezes elogiei aqui a qualidade dos jogos de média dimensão da Liga Portuguesa na época passada, vocês e os nossos ouvintes são testemunhas disso, muitas vezes. Vi o futebol como não vi há muitos anos em Portugal, jogos interessantíssimos, e não foi preciso lá estar o Porto, Benfica, o Sporting ou o Sporting de Braga. Ainda não tive tempo, são poucas jornadas para fazer uma leitura, mas estou tendencialmente de acordo contigo. Esta saída de jogadores importantes dos clubes de média dimensão vai ter impacto na qualidade e já se nota. Posso estar enganado, já se nota essa incapacidade de discutir melhor. E até da qualidade do jogo. Já não falo só dos jogos com os grandes. Até na qualidade dos jogos dessas equipas. Teremos tempo para falar sobre isso. Apenas mais uma nota. Vamos no risco. Coloco o Sporting em pé de igualdade com o Benfica e Futebol Clube do Porto na discussão pelo título. Acho que vai ser realmente uma discussão a três e não tenho dúvidas que o Futebol Clube do Porto, em função da estabilidade, leva vantagem.
Antes dos
Sendo que o Porto e o Benfica têm a desvantagem, aliás, o Porto e o Sporting têm a desvantagem, entre aspas, de jogar a Champions e o Benfica está na Liga Europa. Liga Europa. Dado importante
exato.
Também.
Exato, é muito importante.
Ora, antes dos vossos cantos diretos para os elogios da semana, vamos lá tentar rapidamente, a ver se conseguimos encaixar isto tudo. Aquilo que aí vem, regressa ao campeonato, começa já com esta noite com o Porto Moreirense. Temos Marítimo Benfica, Sporting Nacional, também o Alverca Braga, enfim. Mas o aliciente da questão é que para a semana já há Champions.
Pois é.
E João Nuno, olhando para este embrulho todo,
sim.
O que é que tens para dizer?
Esta enorme curiosidade de perceber se o Porto vai começar já com a rotação significativa neste jogo com o Moreirense, tendo em conta o encontro ainda por cima com o City na terça-feira. Eu acho que não vai fazer uma rotação tão profunda como fez na segunda parte da Liga Europa. Acredito que pode haver uma ou outra alteração, mas não acredito que o Porto comece já, porque tem tempo, digamos assim, as pernas ainda estarem fortes no início de setembro, tem tempo para trabalhar um bocadinho mais as tais duas equipas com que alinhou na época passada a partir de janeiro. A minha grande dúvida será também, quando começar a fazer isso, se dará prioridade ao campeonato ou à Liga dos Campeões, e quando digo isto, obviamente, no campeonato, poder poupar alguns jogadores em jogos menos exigentes, não obviamente nos clássicos, nem em deslocações muito, muito difíceis ou mais difíceis, e portanto tem essa grande curiosidade, partindo do princípio que para já, por exemplo, o Santi Jiménez não me parece estar, pelo que eu percebi na conferência de imprensa do Farioli, em condições de jogar de início, poderá entrar um pouco. No caso do Benfica, vai ser agora este processo de adaptação do Palhinha. Veremos também se é já para sentar o Barrena cheio ou não. De resto, acho que o Benfica, do meio campo para a frente, dificilmente fica um jogo sem marcar, se calhar, até dois golos. E depois, no caso do Sporting, é a tal questão. Como é que se vai construir a partir de 10 entradas e 11 saídas, tendo a Liga dos Campeões sempre presente, e como é que Rui Borges vai gerir isso, porque na época passada percebemos que um dos grandes problemas foi exatamente esse. Bem sei que por causa de ondas de lesões que outros treinadores responsabilizariam por tudo, e ele nunca se escondeu atrás dessas ondas de lesões, mas também tenho interesse em perceber se, digamos que aprendeu alguma lição na época passada e se vai acabar por utilizar alguns jogadores que não têm tido muitos minutos, lá está, porque está a construir uma equipa. Portanto, esta jornada anterior à Liga dos Campeões é muito interessante, desde logo por isso, sendo que, eventualmente, o jogo mais difícil será o do Benfica, porque o Marítimo começou muito bem o campeonato, vindo da segunda Liga, ganhou os dois primeiros jogos, depois tem vindo a descer um bocadinho e empatou em casa com o Viseu, e agora perdeu em casa do Arouca por 2-1, mas o Arouca é também uma das equipas mais interessantes da nossa classe média, portanto, acho que o Benfica tem tudo para passar na Madeira, nos Barreiros, onde já caiu muitas vezes, não é só o Porto que cai muitas vezes nos Barreiros, o Benfica já perdeu 11 vezes na Madeira com o Marítimo, e portanto é sempre um jogo, é quase um clássico do nosso futebol de segunda linha, digamos assim, porque já tem tanto historial, que torna-se um jogo particularmente interessante, não sendo fácil jogar na Madeira, porque é quase que um país diferente, sem qualquer polémica pelo meio. Claro.
Sim, o Benfica, eu concordo contigo, o Benfica em manobras no Atlântico, realmente o jogo assim, dos clubes europeus é realmente potencialmente mais difícil, parece-me que com maior ou menor dificuldade o Sporting e o Futebol Clube Porto vão ultrapassar, com todo o respeito pelo Moreirense e pelo Nacional, vão conseguir ultrapassar estes dois desafios e também estou curioso de ver o que vai fazer Farioli, sendo que o Benfica também tem um jogo a meio da semana com o Moreirense, um acerto de calendário, e o ano passado, na época passada, aquilo que Farioli fazia era rodar na competição europeia, não é?
Exatamente.
Teoricamente usava
oito novos jogadores.
Usava os mais fortes no campeonato. Este ano, em função da exigência dos adversários, até porque o Futebol Clube Porto recebe já na terça-feira o Manchester City, isso não será.
Não pode ser.
Não será assim tão simples.
Não. Nem era aceitável.
Claro.
Ora bem, meus caros, nos vossos cantos diretos, 2 minutos mais ou menos, 3 para cada um.
Eu dou um dos meus minutos ao...
Eu posso, João, obrigado. Facilmente. Eu posso já atirar a baliza, eu vou tentar atirar rápido, senão o Mário Fernando
não.
Vai se zangar comigo. Eu dou aqui nota de um processo, foi notícia, creio que a meio da semana. O Futebol Clube do Porto, nos últimos 2 anos, ganhou 50 mil sócios. Desde a chegada de André Villas-Boas, 2 anos e pouco, ganhou, é um aumento de 40 e qualquer coisa por cento. E nós podíamos dizer, o Futebol Clube do Porto foi campeão e é evidente que as pessoas estão mais motivadas, mas eu acho que o fenómeno é mais abrangente. É evidente que a equipa de futebol ganhando, os adeptos aderem mais, e tudo isso é normal, mas eu olho muito para isto sobre a relação do Futebol Clube do Porto com a sua claque, com os Super-Dragões. Porque, de facto, alguma coisa mudou em Alvalade há algum tempo, e nós, quando olhámos para o Benfica, que há pouco tempo disputou um jogo à porta fechada por causa dos adeptos, com custos evidentes, não só financeiros, eventualmente, até quando o treinador adversário diz que, provavelmente, com público, ao intervalo, aquilo estava 2 ou 3, podemos ter essa honestidade de fazer essa leitura. Nós sabemos a importância que o público tem, é por isso que os grandes são grandes, não é? E olhamos agora também para o Sporting de Braga e também vemos o estádio cheio de adeptos do Sporting de Braga. Também é um trabalho meritório que está a ser feito pelo António de Salvador há mais de 20 anos. Mas tão rápido ganhar 50 mil sócios, é evidente que desde logo o Futebol Clube, os processos estão a ser julgados em tribunal, o Futebol Clube Porto acabou com aquela venda com excedência de bilhetes, de qualquer forma, à claque. Havia uma bancada praticamente ocupada, eram os Super-Dragões que vendiam os bilhetes, e isso obviamente teve reflexo no número de sócios. Eu acredito que as pessoas não deixaram de ir ao futebol e não foram pagar os bilhetes tão caros, são sócios, eventualmente passaram para sócios. E depois até com uma outra envolvência à volta do Futebol Clube Porto, eu recordo o que se passou naquela assembleia com elementos dos Super-Dragões, é evidente que há um outro ambiente no estádio, não há dúvida nenhuma, e isto é mérito. Não, nem sempre temos a oportunidade de falar sobre estas coisas. Isto é mérito desta direção e das pessoas que lá estão, com o André Villas-Boas.
E, João Nuno, uma obra de arte.
Exatamente. A essência do futebol para compensar um bocadinho a depressão que teve o meu offside. Uma depressão muito à volta da ideia de que, infelizmente, de certa forma, andam a matar o futebol. Mas depois somos quase que reabilitados, ou o futebol é um bocadinho reabilitado, quando vemos golos como aquele do Francisco Domingues pelo Moreirense, que deu a vitória frente ao Casa Pia em Rio Maior. Eu nem sou propriamente um grande adepto destes números, digamos que mais exuberantes, às vezes parecem-me assim um bocadinho exercícios de estilo, mas quando alguém consegue marcar um golo de letra, de fora da área, e sem ser propriamente por culpa da defesa ou do guarda-redes, acho que isto nos reconcilia um pouco com o futebol. Aquele gesto simples e espontâneo, porque acho que é isso que mais impressiona naquele golo. Não houve ali aquele sentido de brincadeira. Não, aquilo foi uma coisa feita a sério, foi para ser eficaz. E, portanto, aquele golo de letra de fora da área com o pé esquerdo ao ângulo do Kiko, a forma como é conhecido o Francisco Domingos, um jogador que já tem 24 anos das escolas do Benfica e que parecia eventualmente estar a passar ao lado de uma carreira importante, mas que provavelmente este ano vai estar entre os eleitos para o Prémio Puskás, e isto se calhar pode ser um grande incentivo, muito motivador para ele, e portanto vários motivos para satisfação, para alegria e para acender um bocadinho mais ou reacender um bocadinho mais a paixão.
Posto isto, vou ao meu contra-ataque desta semana. Agora que os delírios do mercado vão hibernar até janeiro, chegou a altura de finalmente começarmos a olhar para o dia-a-dia do nosso futebol, o tal que tem uma liga que, segundo os seus responsáveis, pretende atingir projeção internacional. E como não é possível falar-se da realidade portuguesa sem se falar de arbitragem, pois bem, aí temos a novidade da temporada. Para lá de deixarem de ser públicas as avaliações aos árbitros, acabaram aquelas preleções mais ou menos explicativas nas televisões, promovidas pelo Conselho de Arbitragem para analisar o desempenho dos árbitros. A ideia inicial até era defensável ao fazer para no espaço público, trazendo sobretudo para o espaço público, uma certa ideia de humanização dos árbitros, porque alguma pedagogia junto dos adeptos poderia ser útil para os levar a compreender que gerir um jogo de futebol não é assim tão elementar como se julga. Simplesmente, como constatámos ao longo destes anos, nada de substancial mudou, nem da parte dos adeptos, nem principalmente da parte dos clubes. Portanto, mesmo que este início de época nem sequer esteja a ser turbulento, o Conselho de Arbitragem mandou fechar a loja, com o apoio do novo diretor técnico da arbitragem. Assim, reduz-se a exposição dos árbitros. Mas, só por ingenuidade, pode pensar-se que, mandando calar toda a gente, alguma coisa vai mudar. Os clubes ou os adeptos não vão deixar de fazer o que sempre fizeram. Isso, simplesmente, não vai acontecer. No entanto, como na próxima época os três grandes até têm a hipótese de entrarem todos na Champions, pode ser que esta seja uma temporada com um nadinha de alarido a menos. Mas este não é o único polo de discussão. Uma pergunta: e que tal se os jogos da principal competição portuguesa começassem horas? Seguindo uma tradição genuinamente portuguesa, já se sabe que é marcada uma determinada hora para o início de uma partida, mas, na verdade, o jogo arranca sempre 4 ou 5 ou mais minutos depois da hora. Só não se percebe como é que querem que, lá fora, lidem com uma mania que é só cá de dentro. Mas já que falamos de horas, a Liga criou um aliciente suplementar. Jogos do campeonato e da Liga dos Campeões, à mesma hora. É o que vai acontecer para a semana, na quarta-feira, enquanto se realiza o Sporting Galatasaray, entra em cena o Moreirense-Benfica. Com outra inovação adicional, pela primeira vez, temos a transmissão de um jogo do campeonato em sinal aberto, em paralelo com um outro da Champions, em que participa uma equipa portuguesa, em sinal fechado. A Liga Doméstica entendeu certamente que a sobreposição é naturalíssima, pelo que pode concluir-se também que nenhum dos intervenientes terá achado que fosse má ideia cruzar estes dois jogos da Liga e da Champions em sinal aberto e sinal fechado. Portanto, se quer exercer o seu legítimo direito de querer ver os dois jogos, então o melhor é habituar-se a andar aos saltinhos de um lado para o outro. Uma forma inovadora de acompanhar jogos importantes. E já que estamos a falar de transmissões televisivas, e se querem realmente internacionalizar o produto, como tantas vezes repetem, para lá daquelas coisas de que já aqui falámos inúmeras vezes, como o estado dos relvados, seria conveniente, perdão, seria conveniente não ter transmissões com zonas escuras devido às debilidades de iluminação dos estádios, como já sucedeu em partidas noturnas. Ou, noutros casos, imagens contra o sol, o que faz com que às tantas não seja possível ver as marcações no relvado nem identificar boa parte dos jogadores. Por mim, também sou mais um, João Nuno, que acha que a Liga estaria no bom caminho se tivéssemos direito a mais uns golos de letra a Francisco Domingues. Mas, em definitivo, o nosso futebol prefere outro tipo de artistas. Vítor, João Nuno, obrigado pela vossa presença. O Primeiro Tempo está de volta na sexta-feira, à hora habitual.